Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Aliás, antes, vamos fechar a questão do aviso, reforçar, né? Os avisos. Amanhã, casamento. E durante o encontro, casamento amanhã, a gente ainda tem o estacionamento ali embaixo. Não vai poder usar o estacionamento aqui do galpão. Fica esse aqui e aquele outro. Se a pessoa puder evitar de vir de carro, evitar de colocar, quem puder, né? Por exemplo, o Adriano não precisa vir de carro, né, Adriano? Fabrício não precisa vir de carro, né? A Roberta, mais o Dariel, o Cheque e o pessoal de mais longe, se puder, por exemplo, a Suzane passar lá, pegar, né, não precisa de vir dois, três carros de um lugar só, lá na região lá do Alves, do, se der para, né, Nunes? Porque às vezes vem duas pessoas num carro, duas pessoas no outro carro, duas pessoas no outro carro. O ruim é na hora de voltar, que às vezes um quer sair, outro não quer, né? Mas vê se dá para evitar os carros, né? Para não ficar carro na rua. Não ficar carro na rua, porque é perigoso. Os malas já estão aí, continuam. De vez em quando aparece um aí. Esse dia a dona Silvia recebeu a visita de um aí esse dia. Amém. Outra coisa é, durante o encontro, os pais de crianças, o ideal seria que a gente não tivesse crianças, né, pequenas, crianças, no encontro. Porque um encontro é, nós entendemos ser um retiro espiritual, onde a pessoa vem para buscar Deus, né? A intenção era que a pessoa pudesse tirar esses dias, três dias, para buscar, ler, meditar, pensar, consagrar os dias, separar esses dias, que são os dias que a gente, que as pessoas tiram para pular o carnaval, né? Lá na China não tem aqueles dias lá que eles reservam para comemorar lá o aniversário lá do regime deles, né? E nós escolhemos por causa do feriado, não é tanto por causa do carnaval não, mas é por causa dos feriados que nos são propícios. Escolhemos assim, não é para festa, mas é para. Seria o ideal, seria que realmente nós separássemos esses dias, consagrássemos esses dias, a evitar outros compromissos, ficar realmente dedicado a buscar a Deus, ler, pensar. Amém? Então, tem muitas crianças. Eu tenho aí já na lista aí um punhado de crianças. E acaba, por exemplo, né, a gente vai ter que sacrificar algumas pessoas para cuidar dessas crianças, sacrificar algumas reuniões. As pessoas que vão cuidar não vão poder estar na reunião. Local, né? Você não pode botar uma criancinha pequenininha no alojamento grande, porque vamos que essa criança, né, tenha, não durma direito, chore, etc. Então tem que, outro problema é alojamento. Mas o que a gente pede é que os pais ajudem efetivamente a cuidar das crianças, até mesmo por causa do risco, do perigo. A gente fica muito preocupado, porque por mais que a gente tenha cuidado com as instalações, pode acontecer, né, de uma escada, aqui nós temos cozinha, tem câmara, né, de repente uma porta dessa aberta, uma criança. Então, tudo pode, né, naquele que me fortalece. Então, e tudo pode naquele também que tem raiva da gente, né? Então, seria bom demais que os pais tivessem cuidado. Eu creio que não só nós aqui, mas todos aqueles que estiverem envolvidos nessa tarefa. Por outro lado, a gente também não pode, se a pessoa tem a criança e quer participar do encontro, e não pode jogar a criança fora, não tem onde colocar, né? Tem que carregar. Então, a gente só pede ajuda, cuidado, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém? Amém. Pedir para a igreja priorizar os convidados de fora para sentar na frente do casamento. Aqui é um pedido, né, da reitoria para que as pessoas... Mas como é que fica, hein? Porque a pessoa chega... Quem chega... Bom, se a igreja for chegando, em vez dela sentar na frente, ela senta atrás. Pronto. E deixa a frente aberta. Livre. Vai deixando a frente livre. Pode fazer assim. A igreja, ela já tem essa educação. Ela já senta atrás mesmo. Ela espera só na reunião que ela chega e senta na frente. Mas em solenidade, essas coisas, ela senta atrás e espera ser convidada para ir para frente, né? Falar nisso, como é que está a sua avó, filha? Falar em solenidade. Mas está boa. Amém. Depois a gente fala, né? Então é isso aí. É um pedido que as pessoas, que os convidados, não sei se estão muitos, mas que os convidados tivessem prioridade de sentar mais na frente. Mais alguma coisa? Não, né? E nenhuma senhora já foi. Avisado, a doação do brechó. Já, a doação do brechó também já está mais do que avisado. Casamento está mais do que avisado. Então pronto. Agora vamos avisar outra coisa, né? Vamos avisar outra coisa. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 11, tem mais um aviso antes que eu esqueça aqui. Como o casamento está sendo realizado no meio da semana e não tem amanhã, não tem durante a semana, não teve, todo mundo trabalha, né? Então, né, tem sido dobrado o nosso esforço aí no sentido de arrumar, porque as instalações, a responsabilidade de arrumar as instalações é nossa. Nossa, que eu digo, minha, né? E aí eu preciso de ajuda. Então nós estamos fazendo o máximo para chegar na hora, está tudo arrumado. Mas tem coisas que extrapolam. Então nós vamos precisar de ajuda agora, depois da reunião. O Fabrício está convidando alguns irmãos que queiram ajudar, né? Arregaçar as mangas aí, para lavar o salão ali embaixo, o galpão. Lavar o salão lá, deixar pronto para passar cera amanhã de manhã, porque aí já vai abrir as mesas, montar as coisas, etc, né? E vocês estarão em casa trabalhando, no trabalho, tal. Ninguém vai poder estar aqui. Então deixar o salão limpo já ajuda bastante. Só isso, só o salão, né? O resto a gente dá um jeito. Tá bom? Isaías capítulo 11. Versículo 1. Porque brotará um rebanho, um rebento. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. É uma profecia, é uma profecia, né? O profeta Isaías profetizando 600 anos mais ou menos antes de Cristo, ele profetizou que das raízes de Jessé, pai de Davi, dali vem vindo, né? Na época, ele profetizando, ele fala da raiz de Davi, né, do filho de Davi, quer dizer, da mesma linhagem, né, da mesma descendência, seria do mesmo povo, aquele povo da linhagem de Davi. Povo era naquela época considerado o povo de Deus. Os filhos de chamava filho de Davi. E Davi, filho de Jessé, e que dessa linhagem, desse povo, nasceria Jesus, nasceria o Messias. E que sobre ele, sobre esse Messias, sobre essa pessoa, repousaria repousaria. O que é repousar? Hã? Localiza para nós aí. Luiz, para de comer unha, coisa feia. Repousar. Olha aí, vê aí o que tem que fazer. Hein? Repousar. Pousar. Pousar vem pousa. Né? Pousar. Depois vai embora. Ele pousa ali e depois sai. Repousar. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo as suas vistas, a sua vista, segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho do leão e a nédia, ovelha viverão juntos e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão e o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum a todo monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Repousará. Repousar. Lugar do seu repouso. Achou aí o que quer repousar? Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria, do Egito e de Patros e da Etiópia, e etc, 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 etc. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. Então está aqui, vamos acabar de ler, falta pouca coisa. E desterrar-se-á a inveja, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Lembra daquele falar que o monte será, o vale será, né? Então vai, antes, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos desposarão os filhos do oriente, etc. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento, etc. E haverá, versículo 16, haverá caminho plano para os resíduos do seu povo. O que é resíduo? Hã? Como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Amém. Mas o que que... É uma leitura interessante que todo mundo deveria ler e pensar. Nós estamos vendo que ainda falta muito, falta muito para o lobo morar com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, deitar o bezerro, né? O leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, né, viverão juntos, etc. Está muito longe, está muito longe ainda disso aqui acontecer. Mas vocês acham que vai acontecer? Mas quando? Quando? Quando vocês acham que isso vai acontecer? Hã? Quando vocês acham que isso vai acontecer? Pega o microfone. Quando, Renato, você acha que isso vai acontecer? Dá o microfone lá pro Fabrício ali. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, da cobra. O desmamado meterá sua mão na cova, enfiar a mão lá no buraco onde tem a serpente. Será que essas coisas ainda vão acontecer nessa geração? Hoje está difícil até de viver gente com gente, né? Não é cobra, nem leão, nem, né? Não. O difícil está viver gente com gente, né? Quando será que isso vai acontecer? Vai essa profecia cumprir na vida? Vai cumprir o que está escrito aqui? Hã? Já, né?
Amém. Isso vai acontecer, sim. E eu creio que quando Jesus voltar, e ele vai ser o rei dessa terra, dominar sobre essa terra e vai tirar o mal dela.
Como?
Eu creio que isso, tudo que está escrito aqui, a ovelha vai viver com o tigre, quando Jesus voltar, e aí ele vai ser o rei dessa terra e vai tirar o mal dela.
Lá fala lá, né, que nasceu essa criança?
Nasceu.
O espírito que foi prometido a ele veio?
Veio.
Ele fez a parte dele?
Fez.
E ele continua trabalhando. Mas não é, se nós deixarmos para quando Jesus voltar isso acontecer, na verdade não está acontecendo. Está acontecendo. Então, o mundo, tudo que acontece no mundo, tudo que está acontecendo no mundo, tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Tudo concorre para preparar você para aquele dia. Aquele dia que você vai, que o leão vai brincar com o cordeiro, que a criança deita com a cobra, né? Naquele dia, aquele tempo, nós estamos sendo preparados agora. Nós estamos sendo preparados agora para viver naquele tempo. Então você tem que adquirir essa qualidade. Você tem que adquirir esse espírito, essa natureza, agora. Amém? Então é um treinamento. Quando põe você assim, põe você e o Yuri, põe o Deônio, encosta assim, né? É sinal que ainda não funciona. Não é assim? Com o Yuri, você imagina com o Yuri, está dando todo esse... Imagina com outras pessoas, né, filho? Então, quando a gente é ofendido, quando a gente não reclama, quando nós andamos a segunda milha, nós sofremos o dano, nós estamos sendo preparados para aquela vida. Se não mudar, porque o espírito daquele mundo vai ser um espírito diferente desse mundo aqui. O espírito vai ser completamente diferente. Presta atenção. Às vezes você pensa que é a obra de Deus realizada na sua vida, a obra que Deus realiza na sua vida. Ele prepara você para aquele dia. Não é aqui. Então, você pensa bem. O que resolve? Qual a diferença que faz você morar num barracão ou morar na cobertura lá, não sei do que, né? O que importa é você estar preparado para outra vida. Então esse nivelar que Deus faz no nosso tempo, nós estamos sendo edificados, preparados para viver lá. Então o tempo que a gente tem é o tempo da carne. Jesus, nos dias da sua carne, aprendeu a fazer a vontade de Deus, aprendeu como ele deve fazer para viver, porque a vida que nós adquirimos aqui é uma vida eterna. A vida que a gente adquire aqui é uma vida eterna. Nós não vamos brincar, não vai acontecer isso aqui. Ele fala aqui com os resíduos, com o resto, com aquilo que sobrar. Não é esse mundo. O mundo já está maligno, o mundo já está condenado. Esse mundo nunca vai chegar nesse ponto aqui. Ó. Quem que vai chegar nesse ponto? Quem? Hã? Somente aqueles que, né, que foi provado, que foi testado quando? Nos dias da sua carne, foi experimentado nos dias da sua carne. Por isso é que tem gente feio, magro, entendeu? Caolho, entendeu? Tem gente de olho verde, azul, cego, né? Sem educação, educado, coxo, corno, tem todo tipo de gente. Exatamente para poder dificultar a vida. A obra que Deus realiza é lá dentro, é na sua cabeça, é no espírito. Como você vê e julga, como você vê e pensa, como você vê e faz, põe na sua cabeça uma coisa: você não está sendo preparado para essa vida, e sim para aquela. Está vendo? A nossa salvação é se você for apto para aquela vida. Você foi salvo e alcançou a nossa salvação, está agora mais perto do que quando nós cremos. Ela começa quando a gente crê. A nossa salvação começa ali. E ali Deus começa, vai trabalhando você. Ele vai com a bateia, tirando o cascalho e tal, etc. Vai aproveitar o ouro, para aproveitar só aquele que foi provado. Eu aconselho que compre de mim ouro provado pelo fogo, a vida dele, a vida de Jesus, provada pelo fogo. Amém? Está dando para entender? Então me explica, pega o microfone e me explica o que eu falei. Vê o microfone. Quem quer explicar? Renato, fala, explica. Não? Então você não entendeu. Explica para nós, filho.
O que eu entendi é que as coisas que a gente passa aqui, as provações, as dificuldades, as diferenças que tem, é preparando a gente para outra vida e não para essa. Então, o que a gente passa, né, as aflições...
Então, em vez de você reclamar... Né? Dá Guilherme. Entendeu, Guilherme? Então você não pode reclamar se você é feio. Né? Não, eu ia falar para ela, mas para ela fica. Por isso que eu passei para você. Entendeu? Você não pode reclamar que é pobre, que tem o pé grande demais. Quanto? 40 quanto?
43.
43 é grande demais, né?
Graças a Deus, me livrou do exército.
Você não pode reclamar. Né? E querer ser diferente. Então você tem que estar, Senhor, obrigado, porque eu vim assim, feio.
Aleluia.
Amém? O que mais? Pobre. O que mais?
Não. Pode, massacre, pode, vai em frente. Fizeram com lenha verde.
Pois é. Nós não podemos reclamar. Não deveríamos reclamar de nada. Em tudo dai graças a Deus.
Aleluia.
Em tudo dai graças a Deus. Aproveita. Aproveita. Amém? Porque quando a gente quer viver a vida do outro, a gente tem inveja do outro, a gente cobiça as coisas do outro. Aquele outro de quem você está cobiçando, ele não está satisfeito com o que ele tem. Ninguém fica satisfeito com o que é, com o que tem. Quem é grande, às vezes, gostaria de ser pequeno. Né? Já vi uma pessoa falar: eu queria pelo menos ser pobre, pelo menos um dia. Cuidado, né? Cuidado. Pode ser que você, né, a doença pega e tá. Mas eu já vi gente falando: nossa, eu queria experimentar ser pobre pelo menos um dia, para ver como é que é. Mas tá dando para entender? Olha para você ver que não tem ninguém um igual ao outro. Ninguém. Olha, dá uma olhadinha pra você ver isso. Não tem ninguém um igual ao outro. E você concorda que ninguém fica satisfeito com o que é? Com o que pode, com o que tem? Ninguém é feliz. Aquele cientista, o cientista que foi prêmio Nobel de medicina, que com 20 e poucos anos, 23 parece, 23 anos, se não me engano, ele e um amigo da mesma idade descobriram lá, fizeram a separação do DNA, né, tiveram uma fama danada. E já depois, com 70 e tantos anos, ele numa entrevista, ele fala: a felicidade não existe. Ele era para ser uma pessoa feliz. Com isso, ele arrumou um emprego, falou que o que ele ganhou com aquilo foi um emprego. Ele ganhou um emprego. Quer dizer, ele parecia ser uma pessoa revoltada. Mas era para ser uma pessoa feliz. No entanto, ele falou: olha, não existe felicidade. Bom, o povo tem mania de acreditar no cientista, então pode acreditar. Amém? Porque Deus já disse, Jesus já deixou bem claro: no mundo, o mundo é mau. No mundo você vai ter é aflição. No mundo não tem como ser feliz. Existem momentos, né? Momentos de felicidade. A hora que você arruma o cabelo, você sai feliz. Passa no sereno. Aí tem, né? Tem um chuvisqueirozinho. Tem que arrumar de novo o cabelo, não é? Então é muito difícil. Amém? Nós passamos pela vida, e a vida é isso aqui, é esse balaio de gato, né? Essa confusão, essa injustiça, esse falatório, essa desigualdade, competição uma em cima da outra, disputa, nação contra nação, reino contra reino. Tudo isso Deus está vendo que existe, e daí ele vai tirar esse povo que nós falamos aí. Ele vai tirar um povo, uma nação, um povo que vai ser o herdeiro, o povo herdeiro do mundo vindouro. O que é mundo vindouro? O mundo que há de vir. O herdeiro daquele mundo. Eu, lá não vai ser assim como nós estamos falando. Então, quem tiver consciência, tiver conseguir pensar dessa forma, o tempo que ele está aqui, ele vive de olho lá. Nada pode impedir você de ir para lá. Nada pode tirar de você a fé. Qual é a fé? Qual é a nossa fé? É lá. Nós cremos. Fé é acreditar. Nós acreditamos lá. Amém? Muita coisa nessa terra, nesse mundo, nessa vida, pode nos tirar a fé. Muita coisa pode. Amém? Ó, se você for relacionar aí, você vai ver. Uma das coisas que é maligna demais, que vai levar muita gente pobreza, dinheiro. Dinheiro. Né? Vai levar muita gente. Vocês concordam? É a origem de muita coisa ruim. Muita coisa ruim. O dinheiro. Um sofre porque tem o dinheiro. E o outro sofre muito mais porque não tem o dinheiro. Mas tanto sofre quem tem como quem não tem. É. Né? Doença, é, violência, injustiça, é, desigualdade social, tudo isso. Pode nos tirar fé, tirar de você a esperança do reino de Deus. Por que que a gente tem medo de morrer? Por que que a gente não quer morrer? Não aceita, não quer? Você fala, não, eu não importo. Tá, eu não importo. Deixa a hora que ela aparecer. Deixa a hora que ela rodar sua, seu terreiro. Você vai ver se não, não tem medo. Amém? Por quê? Porque nós, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa vida é essa, é essa. Nós não acreditamos na outra. Então por isso que a gente tem medo. Essa luta contra essa vida, gente, não é fácil. Não é fácil. É muito difícil, é muito difícil. Por isso é que Deus, o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Nós teríamos que aceitar o Evangelho. Então nós temos que aceitar, nós temos que crer no Evangelho. Não é aceitar, eu aceito, mas não aceita, mas não acredita, aceita, mas não vive. O Evangelho, a finalidade do Evangelho é mudar a nossa maneira de pensar. Mas não é isso que Deus quer? A obra de Deus é realizada. Ela é realizada no. Está muito ruim esse trem aqui, né? Ela é realizada aqui. A obra de Deus é realizada. O que é Espírito? Não, fala melhor. Porque você falar, o que é espírito? A alma, ficou a mesma coisa. Ficou a mesma coisa, você só mudou de alma para espírito. Né? Explica melhor, o que é espírito? O que é espírito? Celinho, o que é espírito? Celinho. Não? O que é espírito? Você fala assim, eu nunca vi, né? Não, não sei, não conheço. O que é espírito, Paulo Júnior? Nós temos o corpo. Nós temos o corpo e temos o espírito. Nós temos o corpo e temos o espírito. Nós temos o corpo e o espírito. Vamos só, por enquanto, pensar nisso. O corpo é o copo. E o espírito é a água. Né? Aqui está simbolizando o corpo e a água. São duas coisas completamente diferentes. São duas coisas completamente, o corpo e a água. É, a água, o corpo é de vidro, a água é água, é outro material, é outra coisa. O corpo o copo é de vidro, vidro, né? O espírito é outro material, o espírito é outra coisa, mas é, ele existe, o espírito existe, só que é outra coisa. Agora, eu duvido que algum de nós considera o espírito. Eu duvido que alguém aqui considera o espírito. Você só considera o copo. Você só considera o copo. O copo, só o copo. Você tem medo do copo estragar, do copo quebrar, do copo não sei o que, do copo não sei o que. Você arruma tudo pro copo, você cuida do copo. É assim? Ninguém pensa no espírito. E ele tem o espírito. Mas não pensa no espírito. Não considera o espírito. Mas você tem o espírito. É a sua parte imaterial. É a sua parte fora da matéria. Não é matéria. Não é essa matéria. Não é o copo. É o que está dentro do copo. Mas vocês concordam? Ninguém aqui considera o espírito? Ou considera? Ou não está dando para entender? Você, por acaso, você fala, não, eu não vou porque o meu espírito não quer. Né? Não vou comer porque o meu espírito não acha bom. Não vou fazer porque o meu espírito... Quem que considera o espírito? Quem? Ninguém. Eu não vou casar porque o meu espírito não dá certo com o seu espírito. Para não largar de mão do espírito, vamos nós, né? O que vai interessar para nós é só a carne. Entendeu? Vamos largar de mão do espírito? Ou considera o espírito? Ninguém considera o espírito. E o espírito é o que interessa. O que vai ficar brincando com o leão, o que vai ser, é o espírito, não a carne. O espírito vai receber um novo corpo, é outra coisa. Então ele vai pegar o espírito, que está aqui dentro, joga o copo fora, pega essa água, põe ela dentro de um outro recipiente. Então, o que que Deus vai salvar de você? O espírito. O que que Deus vai salvar de nós? O espírito. Então, nós precisamos acordar e investir bastante, cuidar bastante do espírito. Amém? Cuidado do espírito. Amém, gente? Como que a gente cuida do espírito? Como que nós podemos realmente curar o espírito? Como que se cuida do espírito? Hein? Como que alimenta o espírito? Como que se cuida do espírito? Como que fortalece o espírito? como que nós fazemos para que o nosso espírito mude? Mudando a sua maneira de pensar. Mudando a sua maneira de pensar. Então nós temos, quando fala nós temos a mente, quando fala nós temos a mente de Cristo, a minha mente está aqui. Era o meu jeito de pensar, quebrar a boca do outro, de fazer isso, de fazer aquilo, de ganhar, de vender, de comprar, de ser o dono, de juntar, etc. Era o meu jeito de pensar. Era o meu espírito, é o espírito do mundo. O espírito do mundo é o espírito do homem natural. É o espírito do homem que não tem espírito. Que só pensa nessa vida. Ele pensa nessa vida. Amém? Então, aí você vai, se você quiser, amém? O Espírito de Deus, ter o Espírito de Deus, você vai ter que ir lá. Você tem que passar, tem que subir. Subir até chegar lá. Para você, nós temos a mente de Cristo. Agora, então nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. O Evangelho é o pensamento de Deus. O Evangelho é a maneira de Deus pensar. O Evangelho, então, se eu quiser mudar a minha maneira de pensar e passar a pensar igual ele, basta que eu examine o Evangelho. Basta que eu estude o Evangelho. Basta que eu medite no Evangelho, que é o que você faz, não é, não, dono? Então, claro que a pessoa começa a mudar a maneira de pensar. E você concorda que o diabo, o Deus desse século, sobrepõe cada dia uma carga mais pesada em cima de você? Não é por acaso para não te deixar pensar? Não é por acaso para não deixar, para você não mudar o pensamento? Porque se você meditar, se você pensar, você vai discordar dele. Se você examinar o Evangelho, você vai discordar do mundo. Você vai discordar do diabo. E discordando dele, você passa para o lado de Cristo. Então, o corpo está com o espírito. Só que com o espírito que está no corpo, está sujo. Essa aqui está limpa. Mas o espírito que está no corpo, está sujo. Não suja. O que vai sujar aí? Não mistura a água, a água não mistura com azeite. O que é isso? Hã? É aí, ó, um chá que tem uma natureza diferente da água. Aqui é H2O, aqui é H2O e mais alguma coisa. Então o chá tem uma natureza diferente. Já muda Já amarelou aqui, ó. Já mudou aqui. Amém? Então, uma pessoa que tem, concorda com a prostituição, a prostituição vai sujar. Concorda com a violência vai sujar. Concorda com o ódio vai sujar. Concorda com a bebida vai sujar. Concorda com... E assim vai indo. Vai sujando, cada vez mais vai sujando. Porque cada vez que você traz um espírito diferente, que mistura com o seu espírito, misturou com a água. Então o meu espírito hoje é um espírito imundo. Lá não fala os espíritos imundos? Imundo. Talvez o meu seja só sujo. Mas tem um espírito imundo. Ele é imundo por quê? Ele vai ficando imundo. Ele vai ficando imundo. Se eu mudo a minha maneira de pensar, eu já não mais concordo com a prostituição limpa. Eu não mais concordo com a violência limpa. Então eu vou tirando, eu não mais aceito isso, eu não mais aceito aquilo, eu não julgo, eu não condeno, vai limpando a água. Amém? É essa aqui que vai brincar lá. É o espírito que foi salvo, o espírito que Deus pôde tirar o pecado dele. O espírito cheio de pecado não vai brincar com ninguém. O espírito que está imundo, ele não vai brincar com ninguém. Se encostar um, dá choque. Se encostar um no outro, dá choque. Amém? Mas se Deus tirar o nosso pecado, tirar o pecado da gente, aí nós vamos estar aptos para o reino de Deus. Deu para entender? Deu? É. Então Jesus falou: minhas palavras, que é João? João? 6. O Espírito é que vivifica. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada serve. Amém? O Espírito é que vivifica. O que é vivifica? Fica vivo. O Espírito é que vai ficar vivo. A carne volta para o chão. A carne, o corpo, esse corpo, ele volta. Ele, se ele não for transformado, ele vai se deteriorar e acabar. O Espírito é que fica vivo. Então, eu tenho que cuidar muito mais do que fica vivo e não do que vai passar. Amém? Às vezes, mas a pessoa normalmente não busca Deus pensando no Espírito. Busca Deus pensando no corpo. Não busca Deus na esperança de mudar a sua maneira de pensar. É a maneira de pensar que precisa mudar. O que precisa mudar, o que Deus precisa fazer na nossa vida, salvar, é a nossa maneira de pensar. Amém? É a nossa maneira de pensar. Amém? Então, quando você lê e pensa, medita. Por isso que eu falei, o retiro espiritual, retiro espiritual. Esses 3 dias são os dias que você vão aproveitar, não para fortalecer a carne, não para exaltar a carne, mas sim o Espírito. Que Deus fale conosco, que Deus nos fale, que Deus abra os nossos olhos, nos faça pensar e ver de maneira diferente, de tal maneira que nossa possa haver mudança no nosso espírito. Nós saiamos daqui, principalmente do encontro, com a nossa maneira de ver, de pensar diferente, mais limpa, mais pura, mais justa, mais perfeita. Amém? Amém, gente? Amém. Deus falou conosco? Falou? Falou, né? Eu falo demais. Eu gostaria de explicar melhor. Eu espero ter explicado. Não sei se eu consegui. Mas eu sempre digo que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração possam parecer, pelo menos parecer, aproximar do que Deus quer que eu faça. Mas Deus não quer só para mim, Deus quer para todos nós. Porque quando você fala, é o que você pensa. Quando você fala, é o que você pensa. A boca fala, é o que a pessoa, quando fala, a boca fala o que tem no coração, mas o que, na verdade, o coração não pensa. A boca fala é o que está na cabeça da pessoa. Fala que está no coração porque é o seu sentimento. O sentimento, o coração, é porque é um lugar, é uma coisa, foi usada. Antigamente eles falavam os rins, né? Eu te amo de todos os meus rins. Amém? Né? Não? Por isso que a pessoa não pode falar, eu gosto de você, de todo o meu intestino. No... Aí já fica assim, não, intestino. Aí do coração, né? A pessoa faz aquele coração. Como é que é? É não, Ló? É não? Coração, olha. Amém. Amém, gente? Mas a igreja concorda que o mundo vai tirando de você o tempo que você tem para pensar? Vai tirando de você o tempo que você tem para meditar? Hoje em dia, com 2 anos, você pega, põe na escola... E a pessoa e a criança depois nunca mais para de... É. Amém? Amém. Então, o que é que Deus falou conosco? Quem quer pegar o microfone e falar 1 minuto? 1 minuto não, 30 segundos só. Eu queria ler, né? Eu estava falando para ler, não lembro, mas vocês leram, né? O espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Por que que as palavras deles são vida para nós? Por que que a palavra deles são vida para nós? Que muda a nossa maneira de pensar. Nós estamos mortos em nossa maneira de pensar. Nós estamos mortos, sepultados nesse corpo imundo, por causa da nossa maneira de pensar. Por causa da nossa maneira de pensar. Muda a nossa maneira de pensar. Então Jesus falou: minhas palavras vão mudar, vão ajudar você, vai ajudar você, vai salvar você. Ele é o nosso ajudador. Ele nos ensina a mudar de vida. Amém, gente? As palavras de Jesus. Que se ele não mudar a sua maneira de pensar, quem que vai poder fazer isso? Amém? Se ele, Jesus, não te convencer, não mudar a sua maneira de pensar. Amém? Fala, Toninho. Dá o microfone aí pro Toninho. Toninho está louquinho para falar qualquer coisa.
Amém, irmão. É muito interessante mesmo a palavra, né? É, a carne para nada presta, né? O espírito é o que fica vivo. É o espírito que vai brincar lá em cima da toca da serpente, né? Como fala lá no reino de Deus. É o espírito que vai estar lá. O espírito purificado, o espírito que foi transformado por ele. É o espírito que permitiu, né? Que ele limpasse, que ele transformasse. Então, realmente, assim, e as palavras dele, né, que são espírito e vida, assim como outras coisas também são espírito, né? E sujam o nosso espírito, as palavras dele limpam, né? Elas água limpa, misturando com o nosso espírito. E
você acha que o mundo desse a gente...
Não, é como você estava falando, a gente não... dificilmente alguém aqui pensa no espírito, muito pouco. O normal do homem é não. O mundo não dá tempo da gente pensar na alma, não. Só pensa na carne mesmo o tempo inteiro. E aí vai, né, e o tempo vai indo embora. Está, né, indo embora, e nós temos só esse tempo, né?
É só esse
tempo para ser purificado, para ser transformado.
Mas quando fala andar pelo Espírito. Quando fala uma pessoa andar pelo Espírito. Já viu quando a pessoa não pensa, não medita, não examina, não pensa, ele não anda pelo Espírito. Quem anda pelo Espírito é aquela pessoa que para e pensa, medita, pergunta para Deus, compara, examina, vou ver se eu posso, se eu devo, se eu não devo. Ele anda ele pensa. Ele pensa. Amém? Se ele vai comer, ele pensa. Se ele vai beber, ele pensa. Se ele vai comprar, ele pensa. Anda pelo Espírito. Anda. Procura pensar. E quando você busca conhecimento, busca pensar igual a Deus, vai te ajudar muito, muito. Anda pelo Espírito. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Sei que você gostaria de ficar até mais tarde, mas, né, o pessoal ainda vai ter que lavar o salão. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Olha aí. Por que que nós falamos assim? Por que que nós nos dirigimos ao céu? Nós nos dirigimos ao Espírito. Nós buscamos aquilo que nós não vemos, não pegamos. Pai nosso que está no céu. Ensina o caminho que nós devemos andar. dirija o nosso pensamento, ponha luz no nosso pensamento, lava o nosso interior, afasta de nós, Jesus, toda a intenção maligna, todo pensamento que nos condena, que nos machuca, que nos maltrata, maus pensamentos, maus pensamentos. Tem misericórdia, Senhor, da igreja, de nós, que nós possamos ter fome, fome de Deus, do pão, buscar, buscar ter o nosso pensamento bem próximo do teu, buscar, Senhor Deus, que a nossa mente se livre de toda poluição, que a nossa mente se afaste, Senhor Deus, e tudo aquilo que nos impede de sermos como o Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, renova, Deus, a nossa fé, renova a nossa esperança. A esperança de ser como o Senhor, a esperança, ó Deus, de andar como o Senhor andou, a esperança, Deus, de viver como o Senhor viveu, andar, Deus, no caminho que o Senhor anda. Que nós não venhamos, Senhor Deus, a perder realmente a nossa esperança, a nossa fé. Que nós não sejamos, Pai, apóstatas. Que nós não sejamos, Deus, inimigos do pensamento. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, que as palavras, Deus, sejam agradáveis ao Senhor. Tudo na nossa vida tenha sentido diante da tua face, Senhor. Amém. Aleluia. Amém, Jesus.
Quero te conhecer. fonte eu ser, e boa água então darei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar a ti, estás em paz pra mim, guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar, a tua sombra deixa-me ficar. Tua bênção no meu ser, seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber.
Amém.
Meu Espírito